queridos ouvintes, a todos muito boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a Rádio Angola Unida, nos microfones Serafim de Oliveira, com comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola. E também na diáspora, vamos então começar este programa.
Carlos, BNA desmantelou a rede de criminosos ligada a divisas e poucos mais. Se sabe sobre o assunto?
BNA, em comunicados esta semana, veio dizer que tem um departamento de inteligência e controle financeiro que lhes permitiu detectar pelo menos 2 funcionários internamente e também outras pessoas que se faziam passar por altos quadros do BNA, diretores, administradores, e a única coisa que deram a entender, estando na base desses crimes financeiros, seriam divisas. Por isso, já não é a primeira vez que os angolanos têm este anúncio do BNA, e ainda bem, quer dizer que estão atentos, de detectar internamente este tipo de situação de criminosos na área financeira. Agora, isto vem muito a propósito que, se calhar, a opinião pública, a sociedade civil, gostaria de saber mais detalhes sobre esta situação. Mas o que é que se passou, o que é que faziam, qual era o modus operandi? É certo que, eventualmente, estará ainda a desenvolverem-se outras investigações e, por causa disso, o BNA não queira também se pronunciar longamente e em detalhe. Mas, então, se isso for a razão, esperemos que, quando as mesmas terminarem, tenhamos uma ideia mais precisa do que terá acontecido, porque é bom que as instituições, sejam elas financeiras ou de outra índole em Angola, e que detectem atos criminosos dos tais crimes do colarinho branco ou de tráfico de influências ou branqueamento de capitais, seja o que for, informem a comunidade e informem a sociedade civil, no sentido de as mesmas estarem prevenidas para futuras ações que outros criminosos possam vir a desenvolver e possam, de alguma maneira, prejudicar financeiramente cidadãos de boa fé e que acreditam nas instituições. Por isso, esse controle que está a ser feito também na banca comercial é importante, e também é importante quando se levanta situações de que alguns bancos possam estar em situação de falência técnica, porque são dinheiros de depositantes que estão aí colocados e que se podem perder, e seria bom saber quais são os bancos comerciais que o BNA tem dúvidas que possam vir a curto prazo ou a médio prazo criar dificuldades aos depositantes, aos seus clientes, que de boa fé têm lá os seus dinheiros. Por isso, quererá dizer que, mais vale tarde do que nunca, o BNA está a atuar e está a tentar cumprir de acordo com a lei estipula, e para melhorar a imagem que tem para o exterior, uma necessidade de cumprir, no sentido de que os seus parceiros financeiros internacionais comecem a acreditar mais no sistema financeiro em Angola e abrir a bolsa, não bolsa de valores, mas sim bolsa mais de divisas, de forma a que haja um maior equilíbrio e até se acabe, como há 3, 4 anos atrás, as quinguilas quase que desapareceram das ruas, e por isso é desejável que voltemos a ter uma situação normalizada em Luanda e em Angola em geral, com essa situação das divisas, e por isso é necessário que o BNA continue a atuar como está a atuar.
Bem, mas se as esquinguelas apareceram de circulação nas nossas ruas, haverá aqui mais um sistema muito mais sofisticado em termos de contrabando da moeda nacional e supostamente estrangeira.
Obviamente que é nesse sentido que o BNA, com este novo Departamento de Inteligência e Controlo Financeiro, está a tentar descortinar, juntamente com a investigação do Ministério Público, da Procuradoria, dos Serviços Criminais, para determinar rapidamente quais são os crimes que estão a ser cometidos, por exemplo, de transação de divisas na rua, como é que esses valores chegam às mãos das esquinguilas, porque as esquinguilas são meros elementos operativos. Alguém por cima delas lhes fornece o dinheiro e esses vão buscar a algum sítio. Por isso é bem-vinda, digamos, esta investigação, mas que seja feita uma informação mais detalhada para que o cidadão compreenda e entenda que mecanismos de defesa tem que ter para proteger os seus próprios bens, neste caso o dinheiro. Conseguindo, esta iniciativa, digamos que já vem de trás e que muitas pessoas, se calhar, ficaram prejudicadas por esses criminosos e que agora o BNA resolveu efetivamente entrar em ação e pronto, identificá-los e levá-los à barra da justiça no sentido de responderem pelas suas ações criminosas.
Carlos, como é que, por exemplo, potenciais investidores estrangeiros poderão ver essa atitude do governo?
Poderiam ser conhecedores de que as coisas não andariam muito bem no mercado financeiro. Por outro lado, poderão com o tempo começarem a verificar que há um esforço efetivo da parte do BNA em ter um maior controlo e maior aplicabilidade da legislação vigente no que diz respeito à política monetária, à área financeira, e com isso começar a ganhar uma confiança perdida na comunidade internacional, nomeadamente no que diz respeito aos investidores estrangeiros. Porque existindo muito pouca poupança em Angola, não há grandes investidores nacionais, resta-nos cativar os investidores estrangeiros para que tragam as suas poupanças para o investimento direto estrangeiro em Angola aconteça dentro do novo quadro de investimentos que recentemente foi instituído no país. Por isso, pensa-se que só pode dar credibilidade aos investidores estrangeiros tomadas de posições deste género, no sentido de aumentar a confiança, quer a nível nacional, quer a nível da comunidade internacional.
Carlos, o executivo angolano contradisse quando queira recrutar centenas de médicos, enfermeiras e professores, mas o OGE de 2017 proíbe novas contratações. O que é que nós estamos aqui a falar?
Por isso, após a aprovação em plenária, desceu às comissões de especialidade, que por sua vez estão a auscultar interessados, a sociedade civil, associações empresariais, sindicatos, que as suas opiniões possam servir para, de alguma forma, corrigir situações previstas no OGE. Uma das situações é um facto que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o próprio Ministério das Finanças verificam que há uma grande necessidade em Angola, por exemplo, de médicos, enfermeiros e professores. Executivo angolano manifesta interesse no próximo ano aumentar o recrutamento desses profissionais para colmatar e satisfazer as necessidades da população das famílias angolanas. Mas, por outro lado, condiciona a nível orçamental o aumento de despesas com novos recrutamentos. Ora, isto não deixa de ser uma contradição, porque não se compreende como é que centenas ou milhares de pessoas possam vir a ser recrutadas para a administração pública, porque se fala em escolas públicas, porque se fala em hospitais e centros de saúde públicos, quer primários, secundários e terciários, e por isso não se entende muito bem se há limites que estão a ser impostos, colocados pelo Executivo angolano no Orçamento Geral do Estado para 2017, vem para a opinião pública dizer que efetivamente vão colmatar as falhas com profissionais, recrutando esses mesmos profissionais. Por isso há aqui qualquer coisa que não está bem. Por isso não é explicado como é que, não havendo verbas previstas a nível orçamental para aumentar o quadro de funcionários públicos e ao mesmo tempo manifestam vontade no sentido de recrutar centenas, se não mesmo milhares de pessoas, de profissionais, para resolver esses problemas que as populações sentem. Por isso, não se percebe esta contradição que existe, não se percebe é como é que o Executivo angolano, perante uma limitação do OGE, vai resolver esse problema.
Bom, mas essa contratação será apenas dirigido ao mercado nacional ou internacional?
Se o mercado nacional, como se sabe, não corresponde às necessidades, haverá aí a substituição ou a alocação de trabalhadores expatriados estrangeiros para ocupar esses lugares. Também pode acontecer aqui haver uma contratação a nível de intermediação, sei lá, uma empresa de trabalho temporário, por exemplo, que vai no exterior e mesmo a nível do país recrutar profissionais, quer médicos, quer enfermeiros ou mesmo professores, e depois prestar esse mesmo serviço ao Estado. Ou seja, essas pessoas não fazem parte do quadro da função pública angolana, porque são recrutados por empresas intermediárias prestadoras desse serviço, que por sua vez vão buscar esses mesmos profissionais necessários, mas não deixa de haver sempre um aumento de despesa, uma alocação, uma rúbrica a prever essa situação. E voltamos a cair no mesmo. Não está também a este nível, neste tipo de solução, não é? Prevista a nível de orçamento, verbas para esse efeito. Por isso, o desejável é, e sabe-se que o Estado, a administração pública, é o maior empregador em Angola. Um desejo dos jovens que estão a sair das universidades e outros que acabam o Instituto Médio é empregarem-se no aparelho do Estado, serem recrutados para funcionários públicos. Isso é o desejável, não é? Para eles. É uma garantia de emprego, digamos assim. Mas se houver e há este impedimento do OGE 2017 de não aumentar, não recortar, não aumentar a despesa pública com salários e muito menos com a aquisição por via de recrutamento de novos funcionários públicos, também não se percebe aonde é que eles vão buscar o dinheiro para pagar a possíveis intermediários, empresas que façam esse recrutamento e que prestem esse mesmo serviço ao Estado.
Mas, Carlos, não será essa uma espécie de, quer dizer, motivada por questões políticas tendentes a ou tendenciosas a fins eleitorais?
Bom, só se for mesmo nesse sentido para fins eleitorais. mas fazer falsas promessas ao eleitorado não corre bem em nenhum país e muito menos em Angola. Leva ao descrédito. Por isso, se essa é a pretensão do executivo angolano, ou seja, que é sustentado pelo MPLA, que concorre às eleições gerais de 2017, pois é um mau princípio enverdar por essa situação.
Mas, enfim, por um lado, vejamos o seguinte. Temos um governo que está praticamente a despedir várias pessoas, e isso, inclusive, está a ser circulado em redes sociais. O governo está a despedir vários empregados seus, e, por outro lado, vemos um governo ansioso em recrutar pessoas nessas áreas.
Pois é, isso é mais outra contradição, não é? Existem outras situações, por exemplo, o de este grande sentido de diminuir as despesas públicas, como por exemplo, todas as verbas que são deslocadas para empresas públicas, à maioria paradas, e que apenas estão ali a sustentar algumas administrações. De as retirar do OGE, como se não existissem, não é? E dessa forma, todo o dinheiro que é gasto para essas empresas públicas paradas e quase inexistentes diminui, digamos, ilusoriamente a despesa pública, mas ela existe, simplesmente não está claramente definida no orçamento geral do Estado. Por isso, há aqui muita coisa nos orçamentos gerais de Estado que são aprovados na Assembleia Nacional e depois discutidos na especialidade, que esta fase é a fase da discussão e prevê-se depois lá para meados de dezembro, até pelo final da primeira quinzena de dezembro, talvez 14, 15 de dezembro, seja em definitivo aprovado este OGE 2017 para entrar em vigor a partir de janeiro. Pronto, aqui, digamos, situações sempre no sentido de diminuir as despesas, porque há uma grande dificuldade no acesso das receitas. E como são colmatadas por empréstimos, na maioria contraídos no exterior, a juros altíssimos, como nós sabemos, pois cria-se aqui uma situação um bocado constrangedora para o executivo angolano.
Carlos, como é que, por exemplo, a sociedade civil poderá tomar, aceitar esse orçamento de Estado que está a ser aprovado?
Nesta fase, como já referi, através da sua participação, as comissões da especialidade da Assembleia Nacional estão a auscultar as pessoas, a sociedade civil, as associações, e por isso avaliar e discutir as suas propostas. Isto é uma fase crucial em que a sociedade civil tem efetivamente a oportunidade de as apresentar. Isto não quer dizer que sejam depois ouvidos e as suas propostas serem suficientes para alterar alguma coisa no OGE. Diz-nos a experiência, poucas alterações acontecem, é muito pontual. Mas esta é efetivamente, a grande oportunidade que a sociedade civil tem, junto das comissões da especialidade na Assembleia Nacional, de apresentar as suas propostas, as suas opiniões e discuti-las.
Mas então, porque é que a UNITA, por exemplo, como o maior partido da oposição, diz que o governo não tem plafond suficiente para realizar as eleições?
Bem, de acordo com aquilo que o Ministro das Finanças disse, serão cerca de 35 mil milhões de kwanzas afetados às eleições de 2017. Por isso, os partidos políticos estão. E depois também diz outra coisa, que se for necessário mais valor, mais financiamento, mais dinheiro, O executivo angolano terá que encontrar, vamos lá saber como, porque isso não é indicado no AGE, encontrar alternativas a esse financiamento, se for necessário mais de 75 mil milhões de kwanzas que, na opinião dos partidos da oposição, é pouco. E considerando também aquilo que possa eu usufruir do OGE para se financiarem principalmente em período eleitoral, não é? Por isso, vamos ver exatamente em 2017 se escassear o valor previsto pelo Ministério das Finanças, quais serão as alternativas que o titular do Poder Executivo, Eduardo Santos, vai encontrar no sentido de viabilizar, de fazer, de marcar as eleições gerais de 2017.
Carlos, há aqui uma questão muito, muito pertinente. Vejamos um período supostamente, entre aspas, se é isso que podemos dizer, pacífico, de paz. Por que não alocar plafond atribuído ao Ministério, aos Ministérios da Defesa e das Forças Armadas e Defesa e Segurança? Para assuntos sociais. Nós estamos a ver que há um declínio muito grande e há uma certa discrepância, não é? Em termos de investimentos sociais, que inclusive até já estão a começar a afetar seriamente a vida do cidadão.
Mas o executivo angolano fez exatamente ao contrário neste sentido. Em relação ao GE de 2016, que até foi ratificado há cerca de 2 meses atrás, aumentou substancialmente as verbas para a defesa, para as Forças Armadas, para os serviços de segurança, para a Polícia Nacional, em detrimento das despesas sociais, saúde e educação. Por isso, se estamos a constatar o empobrecimento da maioria da população angolana, se estamos a constatar um investimento baixo para a área da saúde e da educação e, ao contrário, é aumentado todas as despesas para o serviço de segurança, até parece que nem vivemos em paz. Porque um país que vive em paz, tem paz social, é um país que maioritariamente faz uma alocação de verbas para a área social, porque não necessita, não está em guerra, não é previsível entrar em guerra, não é previsível haver conflitos internos que sustentam um acréscimo, como está a acontecer neste OGE 2017 para a defesa, em detrimento daquilo que é do mais básico para a satisfação das necessidades da população, como referi à área da educação e saúde, por exemplo, o acesso à água potável, o acesso ao saneamento público, o acesso ao emprego, o acesso à habitação. Ora, isso, olhando para este OGE, é notório realmente que é mais uma outra contradição do executivo angolano e do titular do poder executivo.
Carlos, olhando para esse OGE, um cidadão pacato, não é? Poderá, inclusive, até dizer que, enfim, não há nada para mim e enverendar por convulsões sociais.
Bom, segundo a própria Polícia Nacional, constatam que o aumento da criminalidade é numa faixa etária muito jovem. Jovens esses que podiam e deviam estar a estudar, por exemplo, e encontram-se na rua sem fazer nada, ou então a fazer assaltos, a serem criminosos. Se nós verificarmos a população que está nas cadeias em Angola, maioritariamente é muito jovem. Por isso temos aqui um problema social, temos aqui um problema grave da parte do executivo angolano, que não consegue satisfazer as necessidades da juventude. E depois, agora constatam que alguns dos jovens que fazem assaltos o fazem em motos ou motorizadas, pois se calhar não estariam à espera que fossem fazer assaltos em jipes ou pick-ups ou automóveis de luxo a custarem 100 mil dólares ou perto disso, não é? Por isso fazem-nos através de motas motorizadas que são de baixo valor e que se calhar são mais fáceis de roubar, provavelmente no sentido de estarem a dedicarem-se ao crime, aos assaltos, não é? E por isso isto já é um reflexo do desinvestimento de não uma aposta no homem angolano. E se houvesse uma aposta no homem angolano, essa aposta teria que ser necessariamente na juventude.
Mas vejamos o seguinte, nós também temos, falando aqui sobre a questão da educação, a longo prazo, como é que essa OGE poderá afetar a formação do homem, dos recursos humanos em Angola?
Já está a afetar. Continuamos a ter crianças fora do sistema do ensino, continuamos a ter uma fraca qualificação dos professores porque não há uma aposta, os programas idealizados acabam por não se cumprir e os professores, aqueles cursos de reciclagem, de atualizações, de conhecimentos científicos para depois ministrarem aos alunos, não acontece. Os próprios alunos vão passando de ano e chegam à universidade e concluem suas licenciaturas, muitos com deficiências até de se expressarem, quer pela escrita, quer verbalmente. Estamos a produzir uma quantidade de licenciados sem olhar para a qualidade. E tudo isso porquê? Porque não há verbas, não há dinheiro para efetivamente apostar no homem angolano e dar ao país os quadros que eles tanto necessitam e que as próprias empresas que vão aparecendo necessitam de mão de obra qualificada e depois acabam por recrutar expatriados porque não a encontram em Angola em termos de qualidade. Se verificarmos nos últimos três OGEs, vamos ver que a verba alocada para o ensino superior, muitas vezes, é 3 vezes mais do que aquela que estava no ensino primário, não é? Que é quando se iniciam os estudos. As crianças que saem do pré-escolar iniciam o ensino primário, o ensino básico. Ora, essa base já começa a falhar por aí. Então, houve da parte da estratégia do Presidente da República, que chamou assim essa responsabilidade há 3 ou 4 anos atrás de dar ao país uma quantidade tremenda de licenciados. Temos 8 regiões académicas, não é? Em Angola, mas o que se apercebe e o que se constata é que, efetivamente, se não tendo atingido os números que o Presidente da República pretendia, ficaram um bocado aquém. Mas essa quantidade tremenda de licenciados que estão a sair não são qualificados, não têm a qualidade que deveriam ter no sentido de desenvolver o país. Genericamente, há situações particulares, há situações de pessoas que tiveram a sorte de ter uma bolsa e formarem-se no exterior e esses próprios ao voltar para o país de serem professores e que com alguma qualificação, com alguma experiência também de ensino e capacitação, vão ensinar. Por isso, isto é uma bola de neve, mas constata-se com muita facilidade, olhando para os orçamentos gerais de Estado dos últimos anos, 3, 4 últimos anos, não vale a pena ir até muito para trás, para constatar esta triste realidade de responsabilidade do titular do Poder Executivo angolano.
Bom, então significa isso dizer que o Executivo angolano continuará a estar dependente dos recursos humanos estrangeiros.
Exatamente. Nos próximos anos, eu diria nos próximos 10, 15 anos, Isso é uma constatação, porque formar uma quantidade de quadros qualificados, né, de um dia para o outro, não é? E exatamente pode haver também um esforço em pegar nestes licenciados todos e dotá-los de pós-graduação no estrangeiro, ouvir expatriados qualificados, professores, enfim, ministrar. Mas são pessoas sempre que chegam e fazem, digamos, seus cursos e retiram-se, deixando um diploma. Diploma esse que só vale em Angola, nem sequer fora de Angola, nenhum mestrado, nenhum pós-graduado pode vir fora de Angola e exercer, digamos, qualquer atividade na base dessa licenciatura que não é reconhecida. Se querem ser reconhecidos, então terão que vir para o exterior e aí sim receber um diploma de pós-graduação, de doutoramento, serem efetivamente credenciados e vistos como tal em termos de qualificação.
Mas então aí também isso poderá causar uma certa convulsão social.
Pois há um descontentamento, sem dúvida alguma, não é? Basta falar com meia dúzia de jovens. Quer que estejam a estudar, quer que estejam fora do sistema do ensino, quer sejam aqueles que estão nas ruas sem fazer nada, para ver que de uma forma transversal o descontentamento perante a política que vem sendo desenvolvida desde a independência até hoje pelo MPLA, que sempre governou Angola, pois é um facto, não é? E daí que a grande esperança dos angolanos, seja que pela via eleitoral e nas eleições gerais de 2017, tenham através do voto a possibilidade de mudar este regime, desde que haja eleições livres, justas e transparentes.
Carlos, mudança de assunto. A manifestação de 26 de novembro será adiada para a data anunciada por causa da proibição da GLP.
Por isso, o governador provincial do ano, Gino Carneiro, fez um despacho que indeferiu, digamos, a possibilidade de haver essa manifestação, de acordo com informação proveniente da Polícia Nacional, de que neste mesmo local, no mesmo dia e na mesma hora, estariam duas manifestações que anteriormente tinham sido marcadas antes desta. E por esse facto, inviabiliza a Polícia Nacional, em comunicado no telejornal de hoje, sexta-feira, dia 25 de novembro, por isso no dia anterior à manifestação, a Polícia Nacional vem inviabilizar que, não havendo condições de segurança e de ordem pública, a possibilidade de haver essa manifestação. Tudo isto é um bocado feito em cima dos joelhos, como se costuma dizer, e em cima da hora, e se calhar todos aqueles que queriam participar ou querem participar nessa manifestação ou não estão avisados e podem vir a aparecer, enfim, sujeitarem-se a alguma repressão ou alguma situação menos agradável que a Polícia Nacional lhes possa fazer. E é neste sentido que, por exemplo, o Atibeirão, num vídeo, e muito bem, ao fim da noite, resolveu chamar a atenção de que alguns promotores, e ele próprio, penso eu também, estariam presentes nas proximidades do local que estava programado e vão, junto à Polícia Nacional, alertar para que haja uma compreensão da mesma, no sentido de informar de que esta manifestação foi adiada, foi cancelada, quer isto dizer, que vai um dia ser feita, uma data a ser anunciada. Essa também é a preocupação dos promotores na voz de Luati Beirão, num vídeo gravado por ele. Por isso, não havendo essas condições, realmente iria-se ter provavelmente mais uma tentativa de manifestação, e nós angolanos, digamos, já somos conhecedores de toda e qualquer manifestação, que não sejam aquelas que sejam a favor de Eduardo Santos, do Executivo angolano ou do MPLA, não passam de meras tentativas e aqueles que nela participam acabam presos ou acabam deslocados fora daquela área e largados a quilómetros de distância no meio do mato, a 30 quilómetros ou mais de Luanda, e por isso acham os promotores desta manifestação marcada para 26 de novembro cancelá-la, adiá-la e realizá-la então, criadas as condições, asseguradas as condições por parte da Polícia Nacional, em que o Governo Provincial de Luanda, então, aí sim, não haja mais nenhum outro motivo para que a mesma, não se realize.
Carlos, nós estamos aqui a falar, por exemplo, de exercícios consagrados na nossa Constituição. E logo vemos que, por exemplo, sempre que haja uma manifestação programada, o governo interpõe com várias desculpas. Mas é o seguinte. Como é que nós podemos pensar, por exemplo, em eleições fidedignas, credíveis, com esse tipo de ambiente?
Pois, vamos ver qual é o andamento que isto tem em termos de expressão, a livre expressão, a livre opinião que o cidadão tem, individual ou coletivamente. Quando a sociedade civil se quer manifestar ou denunciar algum facto que a perturbe, que precise de explicações, essas situações têm sido mal interpretadas pelo Presidente da República, pelo titular do Poder Executivo, pelo Executivo angolano, que a Polícia Nacional acaba por fundamentar as suas ações de inviabilização das manifestações, porque efetivamente ela própria recebe orientações nesse sentido. Caminhando nós, como estamos a caminhar aceleradamente para eleições gerais em 2017, é de responsabilidade do Presidente da República de Angola, que simultaneamente é titular do Poder Executivo, do Executivo angolano, criar as condições necessárias e suficientes para que em paz o povo possa perceber e entender a mensagem de todo e qualquer partido, quer seja o do poder ou da oposição, no sentido de saber ajuizar e votar em consciência naqueles que entendem para melhorar as suas condições de vida. Ora, todas estas circunstâncias de inviabilização de manifestações previamente programadas há mais de um mês e que depois, em cima da hora, são fundamentadas por razões que obviamente que não cria um bom clima social, perturba de alguma maneira a paz social. A paz social não é só perturbada por convulsões e por confusões, não, também é perturbada pela não viabilização, pela não concretização de direitos fundamentais consagrados na Constituição que o Presidente da República promulgou e que o seu partido, de que é Presidente, também aprovou na Assembleia Nacional maioritariamente. Por isso, é a Constituição que eles parecem não ou não cumprir ou têm receio que o cidadão faça um exercício de cidadania em plena liberdade, não é? E veja-se que esta tomada de posição dos promotores da manifestação de amanhã é feita com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, não é? Se lhes movia algum ato ou alguma atitude provocatória contra as autoridades ou contra as instituições, a todo o custo queriam, de alguma maneira, confrontar essa mesma polícia, essas mesmas autoridades. Não é isso que se vai passar, não é? Agora, há que ter o cuidado da parte do Presidente da República, que é simultaneamente titular do Poder Executivo, e o próprio Executivo formulando, e os diversos governadores provinciais, ter a noção de que não vão conseguir interromper ad eternum todos os direitos cívicos do cidadão. Um dia essas manifestações vão se realizar, quer o Executivo angolano queira ou quer não queira. Quer a Polícia Nacional diga que não tem condições ou que há perturbações de ordem pública. Porque se no dia seguinte, ou no fim de semana seguinte, ou todos os fins de semana seguinte, ou temos a Haja Prazo, ou temos a JMPLA, ou temos a Fundação de alguém do regime, ou alguém, todos aqueles que têm cartão a fazer, não é? Pois isso tudo é permitido, até fazem em cima da hora, até se esquecem sequer de avisar. A Constituição não carece de aviso, desde que as mesmas sejam pacíficas e não se conhece, nem se sabe, de alguma manifestação de pessoas, de cidadãos, porque são cidadãos, não é aquela qualificação que o responsável da Polícia Nacional no telejornal da noite de sexta-feira, dia 25, diz indivíduos, são indivíduos. Para a Polícia Nacional, a JMPLA, a Haja Prazo e outros que queiram se manifestar, são cidadãos. Os outros são indivíduos. Bom, indivíduos também não é insulto. Obviamente que não. Mas
Carlos,
obviamente que também entende-se uma atitude linguística discriminatória.
Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte. Bom, há algumas horas atrás estive a ouvir a Voz da América em que o William Toné referiu-se sobre a militarização do local onde estava a ser previsto, onde estava previsto a realização da manifestação. Mas é o seguinte, como falar, por exemplo, em aspecto estabilidade social, período de paz, e ao mesmo tempo, digamos, utilizarmos forças armadas?
Bem, digamos que é uma característica das ditaduras estarem continuamente a mostrar ao povo soberano a sua força de armas, o seu armamento. Dá-se uns tiros que eles desaparecem logo. E se não desaparecem, mata-se. É uma característica, é da história. Nem é preciso ler o livro A, o livro B ou o livro C. Basta ter uma leitura da história universal. Basta andar na escola e ter os ensinamentos da história, não é? Por isso, ainda há bocado comentávamos que este OGE 2017, todas as despesas de cariz militar de segurança do OGE 2017 foram aumentadas em relação a 2016 e o país está em paz. Agora, quando vão para um determinado local militarizar, lá haverá razões que a maioria da população desconhece, o porquê daquilo. Mas compete aos regimes de cariz ditatorial estarem sempre a assustar a população com a presença massiva de forças de segurança, muito armadas. Bom, ou para cada cidadão. A maioria do cidadão angolano olha para aquilo com alguma curiosidade e faz o seu caminho. Não o incomoda. Está-se a gastar dinheiro, está-se a deitar dinheiro fora, com aquele conjunto de homens e de armas, quando se podia, com aquela despesa, se calhar fazer uma escola. se calhar, dotar um hospital com aquilo que é mais necessário, quer a nível profissionais, quer a nível de medicamentos e de outros equipamentos que o hospital precisa. Mas não. Este executivo angolano prefere efetivamente mostrar ao povo soberano de Angola que tem força militar, que o presidente tem um exército privado particular. Mas o pacato cidadão angolano olha para isso tudo, passa pacificamente, se calhar encolhe os ombros e diz: é um desperdício de dinheiro que está a ser gasto. Porque se atendermos que aquilo é para mostrar aos promotores da manifestação da manhã, para ser dissuadora, não. Eu acho que eles analisaram a situação e entenderam muito bem cancelar, adiar, será marcada noutra data e pensa-se que haverá altura que nada vai impedir que os cidadãos se possam manifestar, os ditos indivíduos que a Polícia Nacional Angolana refere-se. Agora, aparecer forças militarizadas em determinado sítio, os luandenses estão habituados, não é? Antes do presidente sair do palácio e após o presidente regressar ao palácio, tem o seu exército nas ruas para o proteger. Agora, eu não conheço pensamento de nenhum angolano contra a sua excelência, o seu Presidente da República, porque por vias pacíficas, por aquilo que até o Presidente já se referiu, vamos às eleições, vamos bater nas eleições democraticamente e quem as a ganhar será poder, mas contando sempre que as mesmas sejam livres, justas e transparentes.
Carlos, bom fim de semana, continuação de bom fim de semana e até o
Um grande abraço
próximo
e um bom fim de
programa.
semana para, também para os nossos ouvintes, uma boa semana para eles todos. Muito obrigado.
Papa Shilanga, Mono Bogare, Papa Shilanga, Mono Bogare, Papa Shilanga, Mono Bogare. Mama, 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 mama